Então vamos fazer isso? Vamos esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar? Você vê como é importante ter a palavra viva no nosso coração, a condicionalidade. Quando nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra Deus. Então esconda, guarde, porque é preciosíssima. Porque o diabo ele pode roubar a palavra que está no seu coração, está escrito. Lá Lucas 8,12. Tá? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Amém, igreja? Então vamos lá. Dando continuidade, Hebreus 11, versículo número 30. Vamos ler alguns versículos. Faltam 11 versículos para terminar o Tratado dos Heróis da Fé, mas é bem provável que não dê para terminar hoje. Estamos em média lendo aí 3, 4 versículos por dia. Então vamos ler do versículo número 30, que está escrito assim na palavra de Deus. Vamos ler do 30, pela fé até o 35, tá bom? Pela fé, vamos ler do 30 ao 35. E pela fé, se Deus permitir, vamos encerrar esses versículos que estaremos hoje fazendo a leitura. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias judeus, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Eita glória! Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, diz a palavra do Senhor. E ainda no versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Pai Celeste, pedimos, abra a porta da palavra. Temos a certeza, a convicção que sem o Senhor, nada podemos fazer. Por isso, pelo teu Santo Espírito que nos foi dado, nos conduza, não permita que venhamos a falar de nós mesmos, mas que o Senhor fale através de nossas vidas, porque existem vidas sedentas que serão libertas, salvas, transformadas, reerguidas, revigoradas pela poderosa exposição da tua palavra. Por isso te pedimos humildemente, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus por isso. Vamos, então, avançando. Vamos avançando por estes versículos que têm estado conosco. O versículo 30, né? Mais uma vez, este tratado de uma carta de um judeu para judeus, hebreu para hebreus. Né? Lembramos que desde o início, o intuito dele, a disposição dele é mostrar para os hebreus conterrâneos que haviam se convertido a Jesus, era que permanecessem firme em Jesus, porque não tem outro caminho que não seja ele. Então, retroceder de Jesus é perder a salvação. Isso fica muito claro, principalmente nesta carta. Em vários textos e contextos desta carta, ele deixa claro. Não é amedrontando, não é fazendo terrorismo religioso, não. É claro, olha, não pode voltar. Se voltar, não é? Se voltar, como? Se você teve, experimentou, aceitou Jesus e voltou, aí não tem jeito. Então ele está dizendo isso e é um aviso para nós também, para nós, que saímos do mundo, pela graça de Deus, somos convencidos, atraídos pela benignidade do Senhor. Então temos que lutar e perseverar até o fim. Só os que perseveram até o fim Então veja bem, quem é que persevera? Quem está dentro de um tratado. Então, se eu perseverar até o fim, é porque eu vou conquistar aquilo que está comigo. Ok? E se eu não perseverar até o fim, eu perco, porque eu não perseverei. Então, esses escritos, eu já disse aqui, dos heróis, é justamente para dar o exemplo. Olha, meus irmãos, o que eu achei magnífico, e que cada dia que a gente passa a palavra se renova, e é verdade, não é? Moisés não foi contemporâneo de Jesus. Moisés é tido como o homem da lei, não é? Do Pentateuco, um homem que foi usado por Deus, recebeu as tábuas, os mandamentos. Não foi contemporâneo de Jesus no sentido corpóreo, o ministério de Jesus, mas aqui o escritor, inspirado por Deus, para elucidar, encorajar e não apenas animar emocionalmente. Olha, Moisés preferiu Jesus. Se Moisés, que vocês gostam, que vocês acreditam, preferiu Jesus, então também vocês prefiram Jesus. É isso que eu estou dizendo para você que me ouve agora. Prefira Jesus. Se a denominação que você está, independente de se não está colocando Jesus como Senhor e Salvador, e os seus ensinos, salvação, doutrina de pecado, os dons espirituais, a supremacia da palavra de Deus, a vida eterna, a Jerusalém celestial, o inferno por toda a eternidade para aqueles incrédulos, aqueles que são ímpios. Então é isso que está sendo dito aqui. Mas então vamos lá explicar. Esperamos que o Senhor nos ajude. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Pela fé. Bom, é bom saber que muitos de nós, às vezes não todos, mas eu acredito que muitos de nós, nós somos ridicularizados. Muitas pessoas são ridicularizadas no trabalho, no colégio, na faculdade, quando se fala, olha, estou esperando Jesus. As pessoas riem, fazem chacotas, são ridicularizadas. E nós, cristãos, fomos avisados pelo próprio Senhor que nós seríamos não só ridicularizados, mas também perseguidos. Chamariam-nos de loucos. E aqui vem a poderosa mão de Deus para aqueles que obedecem pela fé. Os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias por uma ordem de Deus dada a Josué, ruíram. Nós não sabemos dizer qual foi, como Deus, se Deus colocou dinamite lá embaixo, não é? Eu não sei quantas toneladas de dinamite Deus colocou. Uma coisa eu sei, só bastou uma ordem de Deus, só bastou soprar. Ele podia ter feito as formigas derrubarem os muros. São muralhas espessas, de metros de espessura, largura, altura. Tem um hino que diz, vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, e as muralhas ruirão. As muralhas, elas vão ruir quando nós estamos debaixo de uma autoridade do Deus Todo-Poderoso. Então, eu vejo aqui, eu consigo enxergar, uma ação aos olhos das outras nações. Você imagine, algumas nações olhando de lado. O que esse povo de Israel está rodeando ali? O que esse povo está rodeando? Ou seja, uma situação para muitos ridícula. E como para muitos, quando nós oramos a Deus, passamos a madrugada em oração, quando nós pedimos, choramos, colocamos o rosto no pó e na cinza, muitas pessoas podem estar dizendo, ridículo, para que esse esforço todo? Não precisa orar, não precisa fazer isso. Mas a minha Bíblia diz que em várias circunstâncias, em vários episódios, que ainda orando, Deus envia resposta. Clamas a mim, responder-te-ei. buscai e acharei, e achareis quando me buscarde de todo o vosso coração. Então, queridos e amados irmãos, veja a situação que pode até aqueles israelitas se puseram como pessoas que foram alvos de chacota, de riso. Sem nenhuma dúvida, estavam circulando ali as muralhas de Jericó. Não tinha nenhum meio palpável, eles não estavam com carros, não estavam nada, estavam rodeando como Deus havia mandado através de Josué. Então as pessoas estavam imaginando, e as pessoas imaginam hoje, se aquilo que nós cremos no Senhor Jesus, na sua palavra, no arrebatamento da igreja, nos adversários nossos, quando falamos adversários, não estamos falando de adversários de pessoas, mas as causas que os adversários de Deus causam para nós também, que somos adversários do mundo, porque estamos no exército de Deus. Essas vitórias que foram dadas lá são vitórias aos homens, vitórias impossíveis, se não for o poder de Deus. Isso está sendo dito para encorajar os hebreus. Isso está sendo dito agora para encorajar você que me ouve agora. Um pouquinho mais na frente, preste atenção no que eu vou falar agora. Deixa eu dar um pulo. O Espírito Santo está me mandando ir lá na frente. O que ele manda fazer, eu faço. 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eita maravilha! Glória a Deus! Imagina essa bomba atômica nos corações daqueles hebreus cristãos que estavam em dúvida, querendo retroceder. Ele vem todos esses testemunhos, os heróis, Abraão, o pai da fé, Moisés, Enoque, e ainda Sansão, Davi, enfim. E chega lá na frente, ó, Jesus é o mesmo e continua operando lá. E quer operar na vida de vocês também. Então, o poder de Deus continua hoje. Né? Se você quiser, ninguém hoje vai derrubar uma muralha, uma fortaleza, dando 7 voltas, porque aquilo foi ali pontual, mas Deus pode derrubar uma muralha, uma fortaleza, né? Te dando uma orientação que Ele quer que assim o faça. Ok? Que isso fique entendido. Alguma coisa eu sei. Uma coisa eu sei. Essas vitórias são possíveis pela graça, pelo poderio, pela majestade, soberania e vontade de Deus para os seus. Vejamos bem. 7 dias. 7 dias sabemos que é um número muito ligado à perfeição. Né? Os eruditos, estudiosos, dizem que 7 é o número de Deus, perfeição, 6 é o número do homem. O que eu quero dizer é que 7 dias fala de um tempo literal também. Então Deus não permitiu que se prolongasse aqui neste episódio. Poderia ter terminado ali depois de meses, anos, mas Deus disse, olha, 7 dias. 7 dias. E aí poderia ter perdido pessoas, homens, mulheres, fome, a logística teria que ser outra. Uma coisa eu quero dizer para você que me ouve agora. Eu não sei quantos dias você já passa aguardando que os adversários, sejam eles quais forem, sejam derrubados. Mas uma coisa eu sei. Muros à nossa volta que impedem nos aproximarmos da vontade, da presença de Deus, eles vão cair. Continue orando, continue bradando, continue glorificando ao nome do Senhor Jesus. Porque eles fizeram isso para alcançar uma promessa. E nós vamos orar, bradar, glorificar para alcançar uma promessa. Eles, a terra prometida, que é o quê? O símbolo da nossa redenção eterna, Jerusalém Celestial. Você crê que o Deus aqui que derrubou as muralhas de Jericó, pelo poder dele. É o Deus que derruba todas as muralhas hoje que estão ao nosso derredor, que nos impede de nos aproximarmos mais de Deus. A Bíblia diz, Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é o poder de Deus, não importa o tamanho da muralha, não importa os dias, como disse o salmista, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A muralha que não foi colocada por Deus, a muralha que está impedindo você de aproximar-se de Deus, ela vai cair. Continue orando, continue lutando, continue obedecendo a Deus para a glória dele. Eu gosto muito de Deus. Eu amo o Senhor. A coerência, a verdade, ele não pode mentir. Quando diz que Deus não pode mentir, nós encontramos no próprio livro de Hebreus, olha, é impossível Deus mentir. Na epístola que Paulo escreveu a Tito, olha, é impossível Deus mentir. E Deus não faz acepção de pessoas. No versículo número 31 está escrito assim. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos, não pereceu com os ímpios. Os irmãos que não estão familiarizados com a história, eu rapidamente, deixa eu dar uma palavra. Josué, que substituiu Moisés pelo mandamento, pela vontade de Deus. Josué, assim como lá atrás em Números, Moisés tinha mandado espias para olhar Canaã, e Josué foi um dos que olharam Canaã e bateram pé com os outros 10, juntamente com Caleb, para avançar. E aqui ele usa a estratégia. Ele mandou, que enviou espias para que pudessem averiguar, investigar as fortalezas da cidade. Os espias, chegando lá, encontraram uma prostituta, uma meretriz chamada Raabe. Porém, ela mostrou que tinha fé em Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, fé. Agiu de acordo com a sua fé, neste propósito. E ao invés de denunciar os espias israelitas como inimigos de sua pátria, ela acolheu-os em paz, isto é, acolheu com amigos, e aí arriscando a sua própria vida devido à sua fé. Aí vem aquela história, não é? Mas pastor Samuel, o que você acha? Ela mentiu. Estavam ali, chegaram lá e ela disse que não. Como é que fica uma situação dessa? Bom, em primeiro lugar, ela era gentia. Ela não tinha os preceitos. Ela temia e sabia pelos acontecimentos que Israel vinha avançando. Então ela já estava no seu coração crendo, né, que o Deus de Israel era o único e soberano Deus. Mas ela continuava ali com a sua nação idólatra. Mas ela era gentia, tinha os seus costumes. E eu tenho certeza, né, pela sua fé, a partir do momento que ela teve a sua vida protegida, a sua vida salva, ela passou a viver os preceitos das ordenanças de Deus. Então aqui ela mentiu, Deus nunca aprova a mentira de alguém, mas veja, estava no início da sua fé, ela agiu como uma gentia. Não sou advogado de Raabe, mas ela está entre as heroínas da fé. E veja, quem? Prostituta encontrada na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Coisa maravilhosa. E uma coisa eu quero dizer para você, hein? Isso deve ter escandalizado também muitos judeus, porque os judeus, em via de regra, eles eram exclusivistas, como algumas denominações em várias eras da igreja e também nos tempos que estamos vivendo hoje, são exclusivistas. Tem pessoas que dizem assim, ah, será que tem salvação lá naquela igreja? Só se uma igreja não confessa Jesus como único e suficiente Salvador e não caminha pela palavra. Então qualquer igreja que não caminha pela palavra, não traz a palavra como luz e lâmpada, realmente aí complica-se. Aí nós, aquele texto que temos lido, Mateus 23, 13 e versículo 15 também. Então só para que a gente aqui, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, ou seja, com os incrédulos, acolheu em paz os espias. E você sabe que moralmente depravada, que jamais, aos nossos olhos, pensaríamos que uma pessoa moralmente nessa posição poderia ser usada por Deus, ser transformada, mediante a fé. Só que ela se tornou um exemplo aqui do que pode fazer a fé. Eu não sei em que calabouço as pessoas podem estar. Adultério, fornicação, mentira, vício em jogos, qualquer tipo. Deus é poderoso. Ponha a fé em ação. Ponha a fé em ação e você não vai perecer junto com os desobedientes, junto com os incrédulos, em nome de Jesus. É tão interessante isso que comparar. Tem pessoas que não vou comparar Raabe com Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão, aqui através dele, as descendências estão aí. Mas se você prestar atenção, o irmão de Jesus, Tiago, ele faz uma menção a Raabe. Se você pegar o capítulo 2, né, sobre obras e fé, é justamente isso, mais um compêndio, mais um tratado, onde fala de fé e obras. Aqui é sobre fé, Tiago, fé e obras, 2:14 em diante. Mas no versículo 21 está escrito, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, ou seja, ele foi justificado pela fé, claro. Mas a fé fez com que realizasse a obra. Portanto, aqueles que dizem que têm fé e não realizam a obra, essa fé é morta. Não é? Então ele cita aqui no mesmo tratado, um pouquinho mais à frente, eu acho que é o versículo 25, de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Então aqui, não só fé, mas ação. E aqui Raabe, mais uma vez, é citada em uma carta, dizendo que Deus, ele veio para soberanos, reis, ele quer que todos se salvem, buscar o que se havia perdido. Todos estão perdidos, segundo Romanos 3:23, e todos destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado, a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ele está dizendo aqui, deixa eu fazer agora uma aplicação aqui nesse texto. Olha, se Raabe, sendo meretriz, né, uma gentia, né, ela pela fé, crendo no eterno, ela foi recompensada com vida, Porque aqui, o que fica claro, é que é a carta que foi endereçada a esses hebreus, eles estavam aqui no início de um afastamento, o início de uma apostasia. Então ele está dizendo, olha, Raabe foi poupada, encontrou a bênção do Eterno, e vocês encontraram a bênção em Cristo Jesus. Então permaneçam, não se afastem de Cristo Jesus. A fé pode restaurar vocês. A fé pode operar sinal, prodígio, milagre, maravilha, não só derrubando muralhas, mas transformando vidas que moralmente é contrário à natureza e à santidade de Deus, transformando em pessoas limpas, moralmente, eticamente, honestamente. Glórias a Deus. Ela acolheu, ajudou no propósito. Ela agiu em conformidade, como já dissemos aqui, à fé. Em conformidade à fé. Não nos esqueçamos disso. Deus usou aqui o escritor para mostrar os judeus. Então fica claro que judeus, eles precisam de salvação. E salvação é em Jesus. Não é no Talmud, não é na observância da lei, porque quem quer ser justificado pelas obras da lei, da graça tem descaído. Gálatas 5:4. Judeus não são salvos porque nascem judeus. Eu quero ler aqui um versículo que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Porque você tem pessoas, e ontem pelo que o nosso irmão Renato Pestana colocou, pela sua filha, está avançando a passos largos para o judaísmo. Então deixa eu falar aqui um versículo que o Espírito Santo nos conduz. Paulo judeu, e Paulo diante dos anciãos da igreja de Éfeso, dos anciãos judeus, ele diz assim, versículo 20, capítulo 20. Sabeis que nada de que útil seja deixei de vos anunciar. Ensinar publicamente e nas casas. Não tem escondido, não. Ensinar publicamente nas casas. Tem pessoas que é segredo. E quem mantém segredo o evangelho? Porque esse evangelho não é evangelho. Quer se manter segregado. Eu anunciei publicamente e também nas casas, diz aqui a palavra do Senhor. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos, e aí os gregos representam todas as nações gentílicas, tanto como gregos que devem se converter a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz também um tratado pastoral a Timóteo, ele diz a mesma coisa. Ele está pedindo, ó, eu me fiz de judeu para ganhar judeu. Quero abrir os olhos dos judeus. Então os judeus precisam ter os olhos abertos para Jesus. É isso que esse tratado aos hebreus está fazendo aqui. Então com respeito a todas as pessoas, mas as pessoas que não estão colocando a fé em Jesus, está tendo uma fé equivocada. E no final, o que você pode pensar que vai ter vida, mas trará morte. Daí a nossa preocupação. Daí a nossa preocupação. Tem outra palavra que nós encontramos na carta de Timóteo, na segunda carta, sobre judeus. Eu vou voltar lá o texto. 2 Timóteo 2. Versículo 10. Por este motivo, tudo suporto, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus como glória eterna. Então, os eleitos precisam. Presta atenção aqui. Esse versículo 10. Por este motivo, tudo suporto, por amor aos eleitos, dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação. Todos nós somos eleitos em Jesus. Então, inclusive eleitos, devem alcançar a salvação que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:10. Eleitos, pela presciência de Deus, precisam alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, judeus. E temos outros textos que falam que judeus precisam também de salvação. Voltando ao nosso tratado de Hebreus 11, e agora vamos para o versículo número 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Olha que coisa mais esplendorosa. Me faltará tempo necessário. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui, o que nós entendemos, é que ele não poderia, pelo tempo, dar prosseguimento a uma lista enorme. E o interesse dele era apenas abrir os olhos. Então ele dá uma lista e não dá detalhes. Você veja que ele para aqui, senão seria uma carta quilométrica. Então ele fala aqui, o que direi mais? Me faltará tempo para falar o que de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, o que dirá Davi, Samuel, rei, juiz, profeta, e em alguns momentos foi usado como sacerdote também, não ordenado, mas usou um ofício por alguns períodos. Me faltará tempo. Então ele usa aqui alguns nomes de forma resumida para lembrar os seus leitores, os seus ouvintes. Gideão, né? Venceram pela fé. O que dirá de Davi? Irmãos, Davi, Jesus, filho de Davi. No Antigo Testamento é incontável o número de referências ao rei Davi. São muitas referências, inclusive no Novo Testamento, no livro de Atos 13, 22, falando de Davi, que fez tudo o que Deus queria que ele fizesse, e ele que usa os profetas. Então tivemos heróis da fé, inclusive no período de cativeiro. Uma pergunta que uma irmã me fez, eu não lembro qual irmão, me perdoa que eu esqueci o nome, que ela ouviu uma pregação do seu pastor e falou que depois de Josué, de José pulou, porque no tempo do Egito, 400 anos, não tiveram heróis da fé. Eu, como eu já disse, não houve registro. É como também, por exemplo, o nome de Daniel não poderia ter estado aqui? Eu acredito que de forma indireta, temos aqui os nomes de alguns heróis da fé do tempo do cativeiro. Então a Bíblia não é Bíblia de detalhes. No tempo do cativeiro, ou seja, os 70 anos em Babilônia, tivemos heróis da fé. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Não foram ou não foram heróis da fé? Hã? Então é que ele dá aqui uma síntese, um lampejo para que os seus leitores lembrem que os seus leitores estavam entendendo muito bem. Nós podemos não entender muita coisa, mas os leitores diretos, os hebreus, acostumados com a leitura diária contínua, eles estavam entendendo muito bem. Que direi eu? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. E dos profetas, quantos e quantos profetas aqui ele deixou de anunciar? Ou seja, porque faltava tempo. Faltava-lhe tempo. Gideão está lá em Juízes. Baraque, Sansão também em Juízes. Jefté em Juízes. Davi, 1 Samuel, 1 Reis. É isso que está sendo dito aqui na palavra do Senhor. Para que os olhos fossem abertos e eles prosseguissem em Jesus. Versículo 33. Os quais, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. E aqui faz uma menção, é claro, indiretamente, né? Porque está escrito, quando fala fechar a boca do leão, lembramos de quem? De Davi. Naquele episódio, olha, o Saul, eu quando apacentava as ovelhas de papai, Papai Jessé, vinha urso, eu dava o meu jeito. Vinha leão, eu dava o meu jeito. Pela fé. Praticaram a justiça. Esse detalhe aqui é muito importante. A fé não é só para fechar a boca de leão. A fé não é só para fazer milagre. Não é só para cair o muro de Jericó. A fé não é só para operar sinais impossíveis a nós, mas a fé é para também se praticar a justiça. Eita maravilha! Deixa eu perguntar a você. Tem praticado a justiça, que engloba a ética, a moral, a honestidade? Ah, eu tenho muita fé. Falo línguas estranhas e falo isso aqui, aqui. Mas e a justiça? O amor, a integridade, a misericórdia? Nosso irmão Tiago diz, olha, a verdadeira religião é aquela que ama a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo e faz o quê? Amar o próximo, visitar órfãos, viúvas, necessitadas e manter-se incontaminado do mundo. Bom, é o que está na minha Bíblia. Vamos ver? Então, se eu digo que tem fé, se eu frequento a igreja, domingo a domingo, eu tomo até a ceia, pastor. Mas, diz a minha Bíblia no versículo 33, praticaram a justiça. Praticaram a justiça. E eu vejo aqui, guardar-se incontaminado do mundo é praticar a justiça, é manter-se separado mesmo vivendo no. Praticar a justiça. Praticar justiça. Deixa eu abrir um parêntese. Ontem, no quadro Minha Casa e Eu Serviremos ao Senhor, fizemos a conclusão, né, da família, sobre praticar justiça. No capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, praticaram a justiça. Olha, deixa eu aqui, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Praticar justiça é o contrário de injustiça, não é? Ontem, eu falei um pouquinho aqui, o Senhor me inspirou para pregar a palavra com mais detalhes na congregação da Prainha, Tabernáculo. E sabemos do problema que viveu Davi, os seus 600 homens, 200 homens ficaram cansados demais. E quando eles voltaram com a vitória nas mãos, os maus do grupo, né, os maus que foram, e chama de filho de Belial, olha, dá só para ele a mulher e filho, olhe lá. Não vamos dividir os despojos, não vamos dividir a recompensa que tivemos pela batalha que nós vencemos. Aí entra Davi, praticou justiça, mas Davi respondeu, meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos salvou, nos deu vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Ele fez justiça aqui. E a partir desse período, desse episódio, diz o versículo 25, Davi fez desta ordem uma lei. A partir daquele momento que não se tinha ainda outros momento, outras experiências, que era o início do ministério de Davi, colocou como uma lei, ou seja, justiça é a minha lei. Praticaram justiça. É uma grande guerra moral que nós estamos enfrentando a cada dia. A batalha contra o mal, tem um hino que diz, a batalha contra o mal, ser valente, ser valente, ser valente. Ser valente nessa batalha, na prática da justiça, em nome de Jesus. Deixa o ladrão, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Em nome de Jesus, praticar justiça. Grandes vitórias foram aqui enumeradas. Só que tem vitórias que devem ser conquistadas dentro de nós mesmos. Amém, igreja? Vitória deve ser conquistada dentro de nós, porque tem aqui, olha, uma natureza humana que quer fazer injustiça, que quer cobiça, que quer coisas fúteis, vãs e coisas que são vaidade. Então nós precisamos praticar a justiça, e essa guerra vai ser vencida pelo poder do nome de Jesus quando nós estamos cheios, sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo disse que tem batalhas exteriores e interior. Então, se a pessoa tem uma guerra dentro de si, quando se fala heróis da fé, Sansão matou 1000 só com a queixadinha. 1000. Mas precisamos vencer a guerra dentro de nós. Batalhas interiores. Batalhas interiores. Gálatas capítulo 5 fala do desenvolvimento da virtude do fruto do Espírito. Cultivar. Cultivar. Amém, igreja? Está entendendo, igreja? Ah, eu quero fechar a boca do leão, mas não fecha a própria boca? Fala igual uma traca-trica? É, eu fechei a boca do leão, fechei a boca do leão, mas não fecha a própria boca. Precisamos praticar a justiça. Perdão. Obtiveram promessas. E aí citou aqui Josué, Caleb. Caleb recebeu a promessa 45 anos depois. E a Bíblia diz, para encorajar você, olha, desde quando a promessa veio, e agora eu estou com 85 anos, eu estou com a mesma força, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com o mesmo entusiasmo, eu estou com o mesmo amor em servir ao meu Deus. Obtiveram promessas. Então tem promessa, vida eterna, e tem promessas. Deus quer também que aquilo que você tem plantado possa brotar, crescer, florescer e dar frutos para a glória dele. Promessas foram obtidas porque caminharam na fé. Boca de leão foi fechada. Ok? Encontramos Daniel, a boca do leão foi fechada. Eu falei de Davi, mas Daniel também. Deus tirou o apetite do leão. Tirou o apetite do leão, virou um gatinho. Pela fé. Glórias a Deus. Glórias ao nosso Deus por essas bênçãos. Mas nesse versículo 33, os quais por meio da fé venceram reinos. É importante. Mas eles praticaram a justiça. Por isso que está escrito lá, eu termino com Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Eu acredito que tem uma menção que fala sobre justiça. Se não for, é um texto sinônimo. Mateus 23, 23. Está escrito assim na minha Bíblia. Diz a infalível, inerrante, suprema, suficiente palavra de Deus. Mateus 23, 23. Prática da justiça. Praticaram a justiça. E mais do que nunca, num mundo corrupto que nós vivemos, em especial no Brasil, está escrito assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça. Eita glória! A fé, presta atenção agora, a fé faz-nos praticar a justiça no sentido amplo. E fazer justiça é fazer justiça, porque os injustos, a revelação está aí, olha, mais um dom, praticaram a justiça. Olha um dom aí, olha, agora uma revelação que Deus deu agora, 1 Coríntios 6, 9, eu disse aqui uma vez para uma pessoa, ele ficou com o olho arregalado, 1 Coríntios 6,9. Olha aqui o dom sobre justiça. Praticaram justiça. Acho que vou pregar sobre isso. 6, 9 e 10. Sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Ah, pastor.
Os injustos. Então, pela fé, nós praticamos a justiça. Porque os injustos, é claro, aqueles que permanecem na injustiça. Os injustos não herdarão o reino dos céus. Praticaram a justiça. Praticar justiça. Segunda-feira nós vamos dar continuidade. Isso é por demais maravilhoso. Semana que vem, o versículo 34, vamos estar nos debruçando dele. Né? Infelizmente, lemos hoje o 30, 31, 32 e 33. Conseguimos hoje ler, fazer quatro, com algum atraso. Nós louvamos a Deus, que pela fé temos sido renovados, aperfeiçoados. Pela fé nós vamos praticar justiça por onde nós andarmos, dentro de casa. Dentro de casa. E nós falamos, fé sem obras, ela é morta.